Bulibuli, você nasceu Antônio Ribeiro da Conceição. Quando foi que você virou Bulibuli?
Lá na minha cidade de Antônio Cardoso, eu tinha uma padaria de um proprietário de nome senhor Ademário Lopes. E ele trabalhava com muitas crianças. E eu era uma dessas crianças. Passando o tempo, os meninos resolveram, incentivado pelo repórter Esso, fazer uma greve. Falava dos cortadores de cana, dos catadores de laranja, e fazer uma greve. E eles, alguém contou para o senhor Demar que ia ter greve, porque era necessário que alguém ficasse de bem com o patrão, porque a única fonte de renda que tinha lá era essa padaria. Se você não fosse trabalhar na padaria, tinha que ir para a enxada. E não tinha outra saída, era a enxada. E nem sempre a enxada dava o conforto que estava trabalhando na sombra e ter um pãozinho de vez em quando. E era importante trabalhar na padaria.
Você tinha quantos anos, né?
Uns 12 anos, mais ou menos. Mas tinha menino até de menos de 12 e também de mais de 12 anos trabalhando lá. Então o senhor Demário ficou sabendo e disse que não precisava greve, que ia fazer um teste e quem conseguisse pegar o peso que ele indicasse, que teria aumento. E mandou tomar 30 quilos de farinha e deixou descansar na maceira e queria que os meninos apanhassem e botassem no tabuleiro. A massa colada na maceira ninguém conseguiu apanhar. Desfiava, desfiava, mas não conseguiu apanhar a massa. 30 quilos de farinha, com mais a água, com mais o sal, com mais a manteiga, então era alguns quilos a mais de 30. E ela ligada na maceira ficou difícil. Quando eu cheguei do roçado, eu trabalhava botando lenha, cortava lenha no roçado e trazia para o fundo da padaria passar os pães. Então, disse, ah, só falta você, Antônio, fazer o teste ali para ver se pega aquela massa que a Ademário preparou. O padeiro disse, não tente não, que você não vai conseguir. E ali a Ademário fez, mas aquilo é sacanagem da parte dele. Se você quiser tentar, eu vou remover a massa, jogo farinha do reino, mas cuidado para ele não descobrir que eu lhe ajudei. Quando ele fez isso, deixou lá um pouco, eu descansei, passei farinha do reino nos braços, na barriga. Disse, agora eu vou tentar. Tirei a camisa e fui lá e apanhei a massa, porque justamente estava de uma maneira que eu podia apanhar. Aí foi palmas para Antônio de Manezinho. Ah, Joel, que era o rapaz mais forte entre nós, já uns 17 anos. Você, Joel, um homem desse, não conseguiu pegar a massa e Antônio apanhou. Joel saiu com essa. Mas ele é pequeno, mas é velho. Ali é como Bulibuli, não vai desenvolver não, só vai se transformar. E aí nasceu meu nome de Bulibuli. O Bulibuli é o casulo, é o bicho da seda. A lagarta em fase de metamorfose para virar borboleta.
E o Bulibuli poeta?
Bom, eu nesse período já cantava nos sambas com meu pai, já cantava Tirana, mas ainda não cantava de repente ao som da viola. Só depois dos 17 anos e meio que eu vim para a Feira de Santana, foi que encontrei os cantadores profissionais e aí me manifestei também a cantar. Eu já sabia que podia fazer isso, mas não tinha ainda enfrentado um cantador frente a frente para começar a fazer também. Só eu cantei a primeira vez com o Canarinho do Pajéu em Feira de Santana, e isso por volta já de maior, mas para assumir profissionalmente a cantar, só depois dos meus 20 anos.
Aí já foi com Rodolfo Cavalcante.
Rodolfo Cavalcante me motivou no sentido da literatura de cordel. Foi ele quem corrigiu meu primeiro cordel e me motivou que o trabalho era bom e eu não publicava, porque eu tinha medo da escrita, que não era correta, né? Minha gramática não era tão forte, tão boa. Aí ele disse, não, meu filho, mas a gente escreve, mas normalmente quem corrige os escritos é outra pessoa. Essa pessoa pode até nem ser poeta, mas ela sabe se está escrito correto, e você tendo a base para metrificar e criar o seu enredo, se está escrito com S o que é com Z, se está escrito com C cedilha o que é com dois S, isso aí é uma outra pessoa quem corrige. Eu disse, e o senhor corrigiria o meu trabalho? Ele disse, pois não, com todo prazer. Eu aí fiz, e ele corrigiu, e publicou, e a partir daí eu me motivei a escrever também.
Quantos cordéis você acha que você já produziu?
Olha, títulos comerciais mesmo que eu tenho, mais de 80. Agora, escrito mesmo, muito mais de 150, porque eu fiz muito trabalho de encomenda, eu faço muito trabalho para político, entendeu? E aí, às vezes, não é um trabalho que eu tenho como comercial, mas por tirado da minha lira, da minha da minha lavra.
Mas na produção total, entre escritos e só orais, você tem um número mais ou menos?
Corretamente não, mas eu tenho um número superior a 150 cordéis escritos.
Seu pai chamava você de Tonho, não é isso?
É, Antônio.
Como é que foi essa simbiose sua? Como é que você captou essa coisa dele, essa sabedoria dele, e você vem e usa para o cordel isso?
Rapaz, o mestre é aquele que consegue deixar sua marca no discípulo, né? E o meu pai conseguiu deixar a marca dele em mim. Eu sigo seus passos na procedência, na dinâmica da vida, no respeito às causas e às pessoas. Então, esta marca do meu pai ficou muito latente na minha carne, muito viva no meu ser, porque eu entendi que a maneira que ele vivia e que me orientou para ser, que era correta, e me dei bem, porque vi ele envelhecer se dando bem com a maneira madura que ele tratou as pessoas e as coisas. Portanto, eu segui neste caminho.
Você começou a ter o contato com o cordel ainda pequeno, com 7 anos, lá no, naquela região de Cachoeira, não é isso?
Na região de Cachoeira, São Félix de Muritiba, lá em Campinhos. Onde eu, com 5 anos e pouco, fui para a escola, com 7 anos eu fui matriculado, já lia já os catecismos, os cordéis que meu pai comprava. E também na fazenda que eu me criei, o pessoal era assim, manso de leitura, e professores, os filhos do fazendeiro, e tinha revistas, livros e uma quantidade grande de literatura de cordel. Meu pai, que gostava disso, quando chegou, foi mais um, se tornando um membro daquela comunidade onde vivia a influência da literatura de cordel.
Como é que você chegou a Camaçari?
Eu cheguei com um elemento no Martim Porfírio de Jesus, que era empreiteiro de calçamento. Ele era de Feira de Santana, ele era de Santa Terezinha, mas morava em Feira de Santana, e tinha um mestre de Ipirá, Faramísio, José dos Santos, que era também empreiteiro de calçamento, e um pessoal de Antônio Cardoso, indo para a Feira de Santana, foi trabalhar com esses dois mestres. Quando eu fiz 17 anos e meio, vim para trabalhar em Feira de Santana com calçamento, e daí o empreiteiro saía pegando, participando de concorrência e ganhando, e levava a equipe organizada para trabalhar nesses lugares. Aí eu saí em Camaçari por volta de 68.
E aí já foi morar logo em Camaçari?
Não, fui trabalhar e ficava lá, a empresa tinha casa alugada, a gente ficou por lá. Quando terminou o trabalho, aí eu já conhecia a cidade, voltei outras vezes para trabalhar já em outras empresas, como a Soares Leone, e aí que eu fiquei morando em Camaçari.
E como é que foi você poderia ter ido para outra cidade, né?
Porque conheci várias, conheci outras cidades, e Terra Nova, mas a cidade de Camaçari é diferente. Ela me deu a oportunidade nesta ocasião, e depois continuou dando, por causa do polo petroquímico, né? E tinha muitos empregos. Eu só trabalhei nesta primeira vez com esta empresa, que eu já acompanhava, e depois trabalhei na Soares Leone, como encarregado de lançamento de concreto, lá naquela fábrica da celulose. E aí o mundo que corria mais dinheiro era Camaçari. Eu fiquei indo para outros lugares e voltando para Camaçari.
Mas sua relação hoje com Camaçari parece que é uma coisa mais profunda. Você tem filhos lá, mora lá, família lá, né?
Desde essa época que eu firmei meu laço de amizade com Camaçari. Até mesmo quando eu não estou, como agora eu fui funcionário da prefeitura e me aposentei por ela, mas Camaçari sempre me deu a oportunidade, porque é uma cidade que corre muito dinheiro. Eu, com minhas cantorias, tinha boas amizades. Eu, até quando eu não estava assim vivendo com emprego em Camaçari, mas era uma cidade que eu voltava sempre para fazer as cantorias e tinha um ganho certo.
E os políticos, Bulibuli?
Os políticos é uma incógnita, né? A vida de qualquer pessoa. O político gosta muito de ser bajulado. Quando você não tem esta tendência de bajular, você é um cara que é visto, é abraçado, mas não é um deles, né? Você não vivendo no bolso do político, você é uma peça descartável. É muito, muito fácil você ser tirado da jogada. Eles gostam que você puxe o saco, que você mate e morra por eles, que você encubra os defeitos. Quando você tem visão de mundo, a visão socialista, que você cobra deles um procedimento mais correto e que tem público que lhe ouve, porque o grande medo dos políticos perante os artistas é que você tem plateia, você é um formador de opinião. E quando você é um formador de opinião que está contra a determinado segmento da sociedade, você aí é ovelha negra, né? Então, quando você tem seu público e é aquele grande puxa-saco, ele conta com você para o erro. Mas quando você não é puxa-saco, você é um cara coerente, ele só conta com você quando ele acerta. No mínimo, quando ele não está certo, você fica calado. Se você não está puxando o saco de manhã, de tarde e de noite, você não é um deles. E eu, graças a Deus, aprendi a tratar bem. Mas Deus não me deixou aprender a puxar saco. Eu sou o elemento que tem coerência no que falo. Eu critico quando é pertinente a crítica e elogio cegamente quando a coisa é viável para todos. Se você está fazendo bem a um pequeno grupo e teria condição de fazer o bem a todos e não faz, eu cobro de você.
Você fala uma história que os políticos não conseguiram lhe matar. Como é que você...
Graças a Deus, eles não conseguiram me matar de fome, dormiram no ponto, esperaram eu me aposentar. Então, se eu sempre tomei fôlego com minha própria venta, sempre só tomei banho quando eu estava com calor, agora fica mais difícil de eu tomar banho com calor dos outros ou tomar fôlego com o nariz dos outros, né? E agora já tenho, graças a Deus, meu supermercado garantido, eu me tornei bem mais valente, bem mais imprudente para a consciência deles.
Agora, essa história sua de política, de mexer com política, parece que já vem de muito tempo. Você é filiado do antigo MDB ainda, não é isso?
De quando foi criada, era a Arena 1 e 2 somente a sua. Quando criaram o MDB, eu me filiei e estou filiado ao MDB até hoje.
Quantos CDs você já tem gravado e quantos DVDs?
Eu tenho 6 CDs e 2 DVDs. Eu tenho Cantadores da Terra do Sol, Buli Buli Zé Pedreira, foi o LP, o primeiro foi gravado em 1980, gravado em 79 e lançado em 80. E este eu agora remasterizei e fiz dele um CD. Depois disso veio A Fome e a Vontade de Comer, com Antônio Queiroz. Depois veio da série Grandes Cantadores, com Theo Azevedo, um cantador de Minas Gerais, mora em São Paulo. Depois eu gravei Repente Não Tem Fronteira, com Mocinha de Passira, uma mulher de Pernambuco que canta muito bem. Depois gravei Só Não Deixei de Sambar e agora, por último, Lico Ticho. E tenho um DVD intitulado Janela do Passado e tenho um Buli Buli Vai ao Cinema, que é um documentário com a minha vida.
Então, quantos livros?
Livros eu tenho 5. Tenho 4 livros e agora foi lançado mais um, uma antologia com Buli Buli na literatura de cordel, que foi lançado agora pelo Sesc do Ceará. Foi lançado agora no sábado, no sábado passado.
Agora, me diga uma coisa, voltando um pouquinho a essa coisa da política. Você sempre, parece que nunca teve simpatia pelo carlismo, não é isso?
Não, nunca amarramos o burro na mesma cerca, não. Eu tenho grandes amigos que foram secretários, vice-governador e tal, então, mas do carlismo mesmo eu nunca bebi um chá. Fiz trabalho para o Estado, mas não como carlista. Eu fiz trabalho para o Estado, porque o Estado era uma fonte de emprego e tinha o trabalho, eu prestava o trabalho, mas sempre gostei de quando está lá, na maior empolgação, eu declamar um poema social, fazer aquelas coisas que eles realmente não gostariam que fosse feito, mas me engolia.
Mas você chegou a ter contato com o velho ACM?
Contato e conflito. Eu, em 82, eu fiz a convenção do PMDB. Inclusive, fiz quase forçado, porque fui convidado por um cidadão chamado Aécio Pamponé para fazer a conversão do PMDB. Eu cobrei umas 6 vezes mais do que eu cobraria para outro trabalho qualquer para não fazer. Ele disse, eu não sei se vão lhe pagar esse valor, mas eu vou saber. Quando foi 2 horas depois, ele chegou com um cheque e botou no meu bolso, o trabalho era amanhã, no centro de convenções. Eu fiz a pulso, porque já tinha dito que faria por esse preço, e eles pagaram, não tiraram nenhum tostão. E foi quando Pedro Irujo estava entrando para a política, aí filmaram tudo, e saiu uma nota no jornal à tarde, naquela parte chamada Pinga Fogo. Tinha mais gente ouvindo o repentista Bully Bully do que aplaudindo o discurso do economista Rômulo Almeida. E aí a coisa ficou ruim, o doutor Antônio Carlos mandou uma pessoa na minha casa dizer que se eu calasse a boca e passasse para o lado de lá para não me queimar, aí eu já estava queimado, né? Porque eu disse, olha, eu preciso de trabalhar e trabalho para quem me paga. Vocês pegaram todo o trabalho que eu fazia e deram para Chocolate e para Mr. Rubinson. E eu preciso de trabalhar. Ele disse, mas ele não gostou que você fizesse. Bom, eu não tenho nada a fazer. E a partir daí, eu tive que ir para Rondônia, para o Rio Grande do Norte, para o norte de Minas, e não teve mais uma prefeitura naquele período de prefeitura de 6 anos, não teve mais uma prefeitura que me desse 1 hora de show. Alguns prefeitos amigos que diziam, Bully, para você só não faço parir. Mas, infelizmente, eu não posso apresentar ao Tribunal de Contas uma nota sua, um recibo com seu nome, porque o chefe não quer. E eu aí tive, não morri de fome, porque fui para Rondônia, passei 4 meses em Rondônia, fiquei no sertão do Rio Grande do Norte cantando por lá.
Isso na época de Antônio Carlos, né?
Sim, sim.
E na época de Paulo Souto, toda essa época toda?
Bom, isso foi em 82. Em 92, 10 anos depois, eu recebi o título de cidadão de Salvador. Ele era governador novamente. Me mandou 2 telegramas, um como governador e outro como amigo. Aí a CVC fez um congresso dos agentes de viagem e me contratou para cantar no centro de convenções. Ele estava lá me dando beijo, me soltou, dando abraço. E aí viu que eu não tinha morrido de fome, resolveu esperar. E aí comecei a fazer alguns trabalhos. Eu aí fiz alguns trabalhos e no governo de Paulo Souto eu tive a oportunidade. Ele fez mandou publicar um livro, uma antologia da literatura de Cordel, um livro muito bonito, entendeu? Tem até ali, eu lhe mostro depois. E Otto Alencar foi vice-governador, depois governador, muito meu amigo, doutor Heraldo Tinoco. Eu fiz a campanha de Heraldo Tinoco, só a de Heraldo Tinoco. Eu viajava com ele e quando chegava o dia da chapa majoritária, eu não subia no palanque. Ele não pôde acabar com o desentendimento, mas me deu apoio, né? Então, eu viajava com ele, a segunda, a terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, tinha a chapa majoritária estar em algum lugar, ou domingo, neste lugar, eu ia com ele para a cidade, ficava no hotel, não subia no palanque. Não subia no palanque.
E sua relação com os políticos de Camaçari, com Ellery, com Tude, Helder, Caetano?
Olha, quando foi inaugurada a Luz de Arembep, Ellery era o prefeito, me contratou para cantar naquela colônia de pescadores lá de Arembep. E quando o Caetano se manifestou na política, eu fiquei do lado de Caetano. Aí nasceu o divisor de água, né? Então, quem é Caetano e não tem dinheiro para entrar depois na campanha, aí fica só esperando que Caetano vá para o poder, entendeu? E quem fez muita raiva, eu fiz um trabalho chamado pode parar, seu Tude, pode parar. Tome cuidado, seu Tude, tome cuidado, desviar dinheiro é crime, bater no povo é pecado. Tome cuidado, seu Tude, tome cuidado. Desviar dinheiro é crime, bater no povo é pecado. Porque tinha umas pessoas que trabalhavam com ele, que facilitou, tá, e separava assim, como o lobo separa o carneiro do rebanho, e moía no pau e batia, deixava a gente lá nas postas de sangue, alguns dos. Talvez nem ele mandasse, mas eles faziam. E aí eu criei isso, cantando com um cara chamado Onildo Barbosa. Pode parar, tome cuidado, seu tudo, tome cuidado. Desviar dinheiro é crime, bater no povo é pecado. Tome cuidado, seu tudo, tome cuidado. Desviar dinheiro é crime, bater no povo é pecado. Aí um dizia, seu tudo disso, que faz isso e faz aquilo, eu quero é ficar tranquilo, não é bom de tomar cuidado. Eu tenho falado, o senhor fique sabendo, parece que eu já estou vendo o dinheiro desviado. Tome cuidado, seu tudo, tome cuidado, desviar dinheiro é crime, bater no povo é pecado. E aí ele ficou muito zangado. Quando Caetano não fez o sucessor, e aí ficou difícil para mim viver em Camaçari, né? Porque ele estava... Mas mesmo assim eu continuei dando sustentação ao governo de Caetano. O nego dizia que Caetano não voltava ao poder de maneira nenhuma. Então, com ele, inclusive quando ele foi prefeito de uma vez, que foi presidente da UPB, ele sucedeu um elemento chamado Ariston Andrade, Ariston Corrêa Andrade. Ariston sabia que eu não era carlista, mas ajudava muito a ele. Entendeu? Ajudei o irmão de Antônio Carlos, que era o deputado federal e da região lá de Monte Santo, entendeu? Aí ele sabia que tudo não gostava de mim, mas sentou, eu, Ariston e tudo. Disse, tudo é o seguinte, aqui Bulibuli é um elemento que tem me ajudado bastante, etc, lá na região de Monte Santo, entendeu? É um elemento que faz as festas de lá, me alavanca a candidatura, entendeu? E tal. E eu gostaria que agora, com a minha saída, que ele tivesse acesso a essa casa com o senhor, como teve comigo. Então, nesta conversa aí, ele sorriu, conversou comigo e tal. Quando Ariston saiu, trancou de novo o mal entendido, nunca me deu um bom dia, nunca me deu uma boa noite, entendeu? E aí também não aceitou. Aí veio o
Helder,
aí com isso aqui não amarrava o bode mesmo, porque eu tive algumas vezes, sentei para fazer algum trabalho, o secretário de saúde me convidou algumas vezes para fazer trabalho lá, mas eu estava saindo daqui para ir para ter uma reunião, e eles já estavam lá sabendo que eu não ia fazer a reunião, pegava um táxi daqui para Camaçari para resolver essa questão do acerto, mas chegava lá e já estava acertado com outra pessoa, eu conversava, não teve como amarrar o bode na mesma cerca. Entendeu? Então, o Carlos tinha outro tipo de filosofia, ele mandava fazer alguma coisa. Mas Tude e Helder, eles mesmos resolveram fazer. Com Helder eu tenho até algum ponto de conversar, mas também na administração dele não consegui fazer nada. Lá, em Camaçari, fora do período de Caetano, eu só fazia pagar imposto e morar.